De boa! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Otávio Magno e esse é mais um Conhecimento Aleatório. Gente, Conhecimento Aleatório é um oferecimento de Arco-Íris Produtos Orgânicos e Estilo de Vida, Expresso Hermes, Hotel Valhalla, Hotel e Cassino Lotus, Estúdios Mac, Camas d'Água do Crosta, Bunker 9 e Projeto Styx. Gente, utilizem produtos mitológicos, mas lembrem-se sempre de que alguns locais podem ser extremamente perigosos. Também gostaria de pedir desculpa pelo barulho dos ventos e pelo barulho dos carros. Não são a minha culpa, tá ok? Gente, anúncio rápido, veloz, porque a gente agora tá na Apple. A Apple reconheceu nosso podcast, agora a gente tá em todo lugar que você procurar. Não tem desculpa para não ouvir Conhecimento Aleatório, tá? E, além disso, a gente abriu um canal no Telegram. Mas por que o Telegram, né? Porque o Telegram, ele tem muitas funções voltadas para o nosso público. Então, você que quer comentar, você que quer participar, você que quer fazer alguma coisa, chega lá. Show? Além de que, no próximo sábado, marque aí na sua agenda, lá no RPG, a gente vai ter um Conhecimento Aleatório ao vivo especial. E agora, por favor, fiquem com o nosso mais novo podcast em companhia inestimável dessa vez. E eu espero que vocês gostem. Beijos!
E aí, galerinha! Gente, muito bom estar de volta. Obrigado a vocês por todo o apoio, por estar sempre aqui. Como prometido no podcast anterior, hoje vamos falar sobre Crônicas dos Kane e episódio 9, nada melhor do que esse episódio. A gente acabou trazendo uma surpresa para vocês, que a gente anda esquentando no forninho, mas galera, Bunker 9 está com a gente, meu querido amigo, a cara do Bunker 9, Wiverson, por favor.
Fala, pessoal. Como é que vocês estão? Beleza, gente?
É um prazer te receber aqui. Cara,
é um prazer pra mim.
A gente marcou isso há um ano, né?
Já tem bastante tempo que a gente marcou, a gente falou sobre, a gente não tinha levado. E uma coisa que eu parei pra perceber só agora é o episódio 9 com o Bunker 9. Entendeu? Eu não sei se é proposital, entendeu? Ou se só eu percebi.
Não.
Mas...
jamais. Que isso? Que isso? Eu nunca faria isso de propósito.
Mas é uma
honra. É bom.
É muito bom, é muito bom. Esperei estar por aqui durante muito tempo, é uma honra. E se você precisar, é hoje.
Vou fazer aqui uma pequena introdução do nosso tema, porque para você que não leu as coisas que a galerinha que inspira o Conhecimento Aleatório a existir, para você que não sabe o que é Crônicas de Skene, eu vou dar uma pincelada de leve e a gente tem muito a dizer sobre isso ainda, tá certo? Gente,
vambora.
Crônicas de Skene é uma obra de Rick Riordan. Ele também é autor de Magnus Chase, ele também é autor de Percy Jackson, e nesse contexto de Crônicas dos Kane, ele fala sobre o mundo mitológico egípcio. E todo mundo fala, ah, é igual Percy Jackson, né? Não. Não é. Para, tá? Com publicações em meados de 2010, além de um livro chamado Guia de Sobrevivência em 2012 e alguns spin-offs com Percy Jackson e os Olimpianos nos anos de 2013, 2014 e 2015, além de uma compilação desses contos em 2016. É muito livro. É muita
É
raça de
muito
livro.
livro, né, meu amigo? É
Nisso,
muita coisa.
cara, é muito livro. Rick, né?
Já paramos para perceber que, assim, uma coisa que eu sempre falo, né? Se o Rick não tivesse dado aquele mole lá atrás, aquele leve mole
É.
lá atrás, hoje teríamos Rick
Sim,
Riordan
é.
num patamar muito mais alto do que temos agora.
Com certeza. Com certeza. Ele, cara, ele merece o mundo. Ele merece o mundo.
Sim.
E vamos dar a ele, né? Gente, o que é que tem em Crônicas dos Kane, né? A história fala de dois irmãos. Carter, aos seus 14 anos, ele cresce viajando o mundo com o pai, nunca frequentou uma escola. Sortudo? Eu acho que sim, né? E mais do que isso, ele segue o caminho de Horus. Ele usa habilidades de um deus egípcio. Cara, e ele é descrito como, além de ser um personagem negro, o que o Rick, ele trabalha muito bem com a questão de raça, etnia, sexualidade. Ele é, se não me falha a memória, o único protagonista negro. Me corrija aí se eu estiver errado, não é?
Olha, pensando no universo total, ele é o primeiro. Sim, o Carter é o
Ele é o
primeiro
primeiro, não
protagonista
mais
negro.
o único. Ele é o primeiro
Olha,
protagonista
eu
negro,
acho que
cara.
no universo do Rick, de protagonista mesmo, papel principal, ele é o único.
Sim, cara, é palmas. Palmas.
Sim, palmas
Palmas
pro
pro
Rick.
Rick.
Ó, porque de representatividade, o Rick, ele faz
Ele
muito bem.
arrebenta.
Ele
Ele
arrebenta, ele arrebenta.
arrebenta. Ele foi educado pelo pai, cara. Ele teve o que a gente chama de homeschooling. E ele sempre
Sim.
usa roupas formais. Ele é o garoto certinho, nerd.
É o
Cara, eu me sinto
certinho, né?
representado. Eu sou nerd, sabe?
Isso é
Eu
muito bom.
me vejo no Carter. Cara, é demais. E, além disso, a gente falando sobre certinhos, nós temos a irmã, né? A irmã está de Kane. Ela, ao contrário, por um BO familiar, ela cresce com os avós lá em Londres e ela vive uma vida normal de uma garota branca, porque sim, ela é branca e a gente já vai falar sobre isso. Ela vive com seus problemas de garota branca na sua cidade de garotas brancas. E até que um dia o pai, chamado Julius, ele resolve fazer um ritual usando a pedra de Roseta. Sim, aquele monumento histórico, aquela pedra linda em três idiomas, falando sobre o Egito, que ajudou a história moderna a decifrar os hieróglifos, certo? A arqueologia trabalhando para esclarecer um pouco mais a história. Ele resolve usar esse artefato e ele explode o artefato no processo, liberando assim cinco deuses e causando uma treta maligna. Julius, eu não te respeito, tá? Só deixar claro aqui. Explodir uma pedra muito importante, eu não te respeito, tá bom? Você consertou? Consertou. Mas você desfazer a sua burrada não quer dizer que você já não tenha feito, tá bom? Beijos.
Olha, então, Magno, você tocou num ponto sensível. Num ponto sensível que a gente acaba puxando para outro
Ixi.
personagem de outra saga. Isso é um problema.
Isso é um
Isso é um
problema.
problema. Eu costumo dizer assim: ele tem que resolver o problema que ele mesmo criou.
É, aquela coisa. Eu fiz a besteira e agora eu tenho que limpar a cagada que eu fiz, né? Cara,
Isso.
ele invade um museu, sabe? Ele tá todo errado. O Julius não tem defesa nenhuma. Não
Nenhuma,
tem
o
como se
Julius
defender, não
tem.
tem como. Não tem como defender, não. Tem
Não
como, não.
tem. Mitologia egípcia. Afinal de contas, o que é esta bosta chamada mitologia egípcia? É o conjunto de mitos que formou uma religião lá no Egito, um dos berços da nossa humanidade, e que era uma religião politeísta, contendo uma gama extremamente grande de deuses. Era um panteão ridiculamente grande. O pessoal fala que os gregos tinham muitos deuses, eles não conheceram o Egito ainda. Eles estão
Sim,
por
isso é
fora.
verdade.
Porque, cara, a gente tem só alguns exemplos. Nós temos Ra, deus do céu. Ele foi o primeiro ser a surgir, a emergir do mar do caos numa flor de lótus. Olha só que fofinho.
Que
Entendeu?
fofo,
E
né?
ele olha de um lado, olha para o outro e fala: eu vou ser rei. Do quê? Ele vê um monte de lodo e fala: eu vou ser rei daquilo. É um cara otimista, né?
É, o cara é muito otimista. É, né? Nasceu de uma flor de
Ele vê o
lótus e já chegou
copo.
pensando, eu posso.
Ele vê o copo meio cheio. Ele é um cara
Meio
muito
cheio.
otimista.
Entendeu? Meio não, muito cheio.
E. E, cara, nós temos Nut, deusa do céu. Nós temos Jeb, deus da terra. Olha só que interessante. O inverso da maioria das mitologias, aonde a terra, na verdade, é um homem e o céu é uma mulher. Isso é um ponto bem interessante da
Sim.
gente pegar, porque é uma diferença bem grande pelas coisas que a gente já testemunhou por aí. Nós temos Horus, que trabalha junto com o Carter. Nós temos Isis, que trabalha junto com a Sade. Nós temos Sete, o deus do mal. Olha só. O deus da maldade, da peste. Cara, ele é. Assim, Sete, ele, durante a saga, ele ganhou meu respeito. Desculpem, eu gosto de vilões. Vergonha.
Tá legal, já chega. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca.
Ah, muita gente gosta. Tem gente que gosta do Luke Castellan, normal.
Isso aí é doença.
Eu não podia deixar de trazer essa discórdia pra cá, não podia. Eu tinha que trazer, foi mal.
Exato. Limpa o canto da boca, tá escorrendo veneno.
Ah, não. Tem que escorrer um pouquinho, né? Tem que escorrer um pouquinho. Quando a gente ganha um espaçozinho assim, entendeu? Ele tem que dar umas corridas de leve, aquela que você faz assim, e ops!
E, cara, para fechar esse arco, Osíris, um dos deuses principais, temos Thoth, deus da sabedoria, Anubis, o senhor dos mortos, Bastet, a deusa gata. E nós temos a grande antagonista. Toda mitologia tem um vilão, né? E nesse caso é Apophis, uma serpente que estava lá no mar do caos que o tal do Ra nasceu. Okay? Antes de Ra, ela já estava lá, aproveitando o mar caótico quando Ra fala: oi, eu sou rei, oi, não gosto de você. Tá?
Quando ela chegou lá, tudo aquilo era mato ainda.
Exato. Ela já era fã quando a saga não era conhecida.
E
Entendeu?
você já percebeu, né, que o Ra já chegou querendo sentar na janela, né? Ele já chegou assim,
É,
cheguei.
cara, finalmente alguém me entende. Finalmente alguém me entende. O cara nasce de uma flor, no meio do mar do caos. Ele olha para baixo, ele vê lodo. Aí ele fala: eu sou rei, não gosto de você, você não vem pra cá e eu vou pra aí tomar o que é seu.
É isso.
Cara,
Cheguei.
eu penso em Apophis olhando e tipo: e você é quem?
Não tô te entendendo.
É,
Você
cara.
chegou assim e já, tipo, não dá nem para dar uma conversada. E o Raul olhando para ela assim, então, não, dá não. Nem tem como. Nem tem
Não
como, por
dá,
favor,
não dá.
se retire. Se retire, por gentileza, entendeu? E dá aquela empurradinha com a mão, aquela enxotada, tipo, show. Show.
Ra é outro que você não pode defender, né, cara? Você não tem como defender. Ai.
Sempre vai ter.
É
Sempre
difícil,
vai ter.
cara.
Entendeu? Sempre vai ter. Lembre-se de que esses dias eu coloquei assim lá na enquete no Bunker 9. Quem é pior? Luke Castellan ou Gabe Cheiroso? Se você for parar para poder pensar bem,
O Gabe é pior.
Eita.
O Gabe,
É,
olha só,
ele.
um pequeno ponto. Nunca mais vocês vão me ouvir passando pano pro Luke Castellan. Então, ouçam com atenção. O Luke,
Peraí, peraí.
ele tem. Opa!
Não, vai, segue, segue,
Ah,
vai.
vamos lá. Vamos lá. Abre aspas, bota tipo muitas aspas aí. O Luke, ele tem uma
Sim, tô
justificativa
colocando.
com muitas aspas, né? É,
Show.
ele teria um porquê do que ele fez. Agora o Gabe. Ah, eu preciso até relaxar os músculos.
Ao ranço.
Assim, eu vou falar o que eu falei nos stories da página. Se a contracorrente ferisse humanos, eu tenho certeza absoluta de que o Percy teria feito picadinho, miúdos.
Concordo.
Porque a gente para e pensa,
Porque ele é
ah,
ruim, porque sim.
sim. Porque sim. É simples. O Luke, eu ainda posso falar. Ai, gente, eu não consigo nem acreditar que eu tô falando esse tipo de coisa. Mas o Luke, você ainda fala assim: ah, tadinho. Nossa, doeu meu peito agora. Tadinho. Ele foi manipulado, tadinho. Coitado, ele foi abandonado. Oh. Ai, nossa, eu tô sentindo até um reviro aqui nas entranhas depois que eu falei isso. Agora o Gabe não. Ele é simplesmente um bêbado maldito que tá fazendo mal pra uma mulher de bem. Uma mulher boa. Uma mulher que foi tratada por um Deus como a mulher mais perfeita já encontrada em 2000 anos. Você tá entendendo o
É,
nível
cara.
da desgraçadice do cara? Então, assim, teve gente. A maioria das pessoas disseram que o Luke era pior. Falei, gente, vocês estão brincando comigo? Se tem o
É, mas
pessoal que passa. Vai ter sempre.
passa pano. É, sempre. Mas vale lembrar hoje e sempre, neste podcast, não passamos pano para vilão, seja ele quem for. De vez em
Isso
quando a gente
aí.
tem uma queda, mas não passamos pano, tá ok?
Entendeu? Mas com aquela dor no
Errado é
coração.
errado. Bom, vamos em frente, porque a saga ela mostra uma gama de monstros, mas existem dois que eu acho importantíssimos. Durante a saga você vai conhecer o Emmett, o Devorador. Que é o Emmett? O Emmett, ele é um demônio que ele tem parte de hipopótamo, uma parte de crocodilo, uma parte de leão, e que ele devora o coração de pessoas ruins. O ornitorrinco tá chorando.
Não, real, eu ia falar isso agora. O ornitorrinco não é nada perto do Emmett, entendeu? Ele não é
Você quer o
nada.
pior?
Ele não é nada. Lança.
O pior é que o Rick, ele me fez o favor de representar ele do tamanho de um poodle.
Ai, o Rick sempre, né? O Rick
Cara, tem uma
sempre, né?
cena. Ó, o spoiler leve. Você vai encontrar Osiris sentado em seu trono, no salão onde ele julga as almas. Tem toda uma pompa, todo um processo. E no colo dele, fazendo carinho, tem esse monstrinho. Aí o Carter olha e
Olha,
fala: ele não deveria ser o devorador. Aí ele fala: é, mas ele come corações, ele não precisa ser grande. Eu olhei, tipo, oi?
assim, eu tô imaginando a cena, porque eu gosto de imaginar as cenas na cabeça, entendeu? Então, assim, eu tô conseguindo imaginar o cara sentadão num trono, no meio de um salão gigante, com um monte de gente morta. E, tipo, fazendo carinho. Normalmente você
É,
encontra um rei,
carinho.
né? Tinha sempre um cara com uma cobra no pescoço, né? Você vê o Voldemort, que tem a Nagini. Você vê os caras que tinham os leões. O Osiris, não. Vou fazer carinho no meu bicho aqui. Metade hipopótamo, metade crocodilo, metade leão. Do tamanho de um poodle.
Cara, o Rick, ele olha pra mitologia e brinca. Ele é
Brinca fácil.
reizinho. Pra mim, a melhor criatura de toda essa mitologia que o Rick trabalha é o Chabit. O Chabit, ele é uma estatueta, seja ela do tamanho que for, que ela ganha vida por meio de magia. Ele é bem comum na mitologia, você acha vários Chabits em pirâmides, em templos. Só que o Chabit, ele tem uma peculiaridade. Como ele ganha vida através de magia, para que ele não se volte contra o seu mestre, ele tem um corpo defeituoso. Ele geralmente é deficiente de alguma coisa. Falta um braço, falta uma orelha, falta as pernas. De alguma forma ele vai ser deficiente, então ele vai ser dependente de um mestre. Isso é errado num nível.
Assim, eu me segurei aqui porque eu sou conhecido por rir nos momentos que não é para rir. Então eu parei e pensei assim, que sacanagem!
O Chabot do Carter, ele não tem as pernas, e inclusive ele deixa isso evidente diversas vezes com ironia. De tipo, corre, você pode, eu não. É horrível, cara. É horrível. É horrível.
Pesado, pesadíssimo,
Chabot, isso é um Chabot.
pesadíssimo,
Um bonequinho de
pesadíssimo.
barro encantado com magia que faz piada horrível.
Não é, gente? Eu me lembrei agora da flecha de Dodona, né? A flecha do Apolo, do Lester, né? Do Lester
Mano,
conversando
não,
com
a flecha de Dodona é um surto.
o Lester. É um surto.
É um
A flecha de
surto.
Dodona, eu tenho certeza que a flecha de Dodona, o jeito que a flecha fala é o subconsciente do Rick. Ou é o subconsciente dele, ou é alguém muito chato que ele conhece. E ele inspirou a personalidade na flecha de Dodona. Assim como o Jaques. Eu tenho certeza que o
Sim,
Jaques
o Jaques é alguém.
é
O Jaques é
alguém.
uma pessoa.
Aquela
É.
personalidade do Jaques não tem como ter sido inventada.
Exato.
Entendeu?
E cara,
Não
a
tem como
flecha de
ser.
Dodona, ela é tão incrível que, tipo, tá tudo dando errado. Ela já deu um conselho. O Lester pede um novo conselho e ele olha e, tipo, agora eu sirvo?
É, não é?
Mano,
É tipo, agora você me
isso
quer?
não se faz. Isso não se cria. Isso nasce.
Isso,
Entendeu?
você tá
Esse sujeito
entendendo?
nasceu.
Isso tem que ser uma pessoa. Tem que
Flecha de
ser.
Dodona.
Entendeu? Flecha de Dodona e
Jaques.
Jaques. Entendeu? Tem que ser.
Rick,
Tem que ser.
você tá ouvindo isso. Você acompanha o fandom, você tá ouvindo isso. Então, por favor, explique.
Sim,
Explique-se.
eu vou fazer um post no Twitter e vou tentar chegar até ele com esse post no Twitter e falar e perguntar: Rick, você inspirou o Jaques, o Chabit e a Flecha de Dodona em alguém?
Crônicas do Skane, ela é uma saga que trata de assuntos polêmicos com muita, muita autoridade. Por exemplo, ponto alto de Crônicas do Skane é a questão do racismo. Em diversos pontos ao longo dos livros, é tratado o racismo sofrido pelo Carter e a necessidade que às vezes surge dele explicar que a Sadie branca, loira, é irmã dele, porque a mãe dele era branca e loira, o pai dele é negro, cada um puxou um dos lados. Mas ele tem que explicar isso, além de que muitas vezes ele não se encaixa em certos locais sociais da mesma forma que a irmã. Isso deixa bem
Sim.
complicada algumas situações, além de que ocorre muito racismo velado durante a saga. Com
Sim.
ações, atitudes, pensamentos, às vezes ligados a ele. E isso nos lembra, cara, movimentos atuais, falando de
Sim.
que vidas negras elas importam. E é um debate que é válido ontem, hoje vai ser amanhã.
Sim, com
E,
certeza.
cara, a gente
Com
tem
certeza.
que falar sobre isso.
O tempo todo é
A
sempre
gente
necessário.
precisa sempre, sempre, porque a gente vive numa sociedade extremamente racista.
Com certeza.
Muita gente vem abrir o bocão e falar: ah, não, racismo não existe mais, né? É a frase do momento.
Sim, a frase do momento é: o racismo não existe mais, como vocês dizem. Não funciona dessa forma mais.
Exato, mas passa nosso querido amigo que a gente conhece como Negão. Passa o Negão na frente da loja e para observar alguma coisa lá dentro e a galera lá dentro já olha tipo, eita. Isso
Com
aí é
certeza.
racismo. E
Sim.
é comum, sabe? É comum. Infelizmente, é normal. A sociedade leva isso como norma. Se você vê alguém preto, pardo, ou então o bendito favelado, né? Você
Sim,
reconhece
com certeza.
uma pessoa de periferia pela forma que ela se veste, pela forma que ela fala, e você já tem um pré-julgamento, você tem um preconceito sobre esse tipo de pessoas. Só que, amigo, você que está me ouvindo aí, que talvez tenha isso, saiba que lá da favela, no lugarzinho que a gente vem, tem negão que toca violino, tem negão que está se formando em faculdade, tem negão que é empresário e que está tomando sucesso aí. Então, o teu preconceito, ele precisa morrer, tá bom?
E
Beijos.
graças aos deuses, né, nós temos aí o mundo está acordando cada dia mais, né? O mundo está acordando cada dia mais para a situação do racismo e porque acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro.
Muito.
O tempo inteiro, entendeu? Nós estamos num momento onde tudo é muito é delicado. A gente está num momento delicado. A gente não está no momento fácil da humanidade. E enquanto esse momento delicado está acontecendo, o racismo ele parece que dobrou em cima de tudo, né?
Sim.
Ele parece ter
Sim, cara.
dobrado os
Tá
problemas.
pior. Tá pior.
Sim. Nós tivemos aí lá nos Estados Unidos, né, toda a questão do Jacob, né, que eu não consigo lembrar o sobrenome dele agora. Mas foi uma coisa seguida da outra. Foi um paranauê seguido do outro. Não foi uma coisa leve que
Sim.
aconteceu e um ano depois, não, aconteceu de novo. Não, foi uma morte. Foi uma morte que aconteceu e dois meses depois, se eu não me engano, 2 meses ou menos, não sei. 2 meses depois aconteceu novamente.
Sim. Cara, pedi aqui uma licença para contar um caso que eu vi. E, assim, quando você mata um homem adulto, isso tem um impacto. Mas houve também um caso, se não me falha a memória, em 2018, aonde moleque de 13 anos estava brincando num parquinho. E ele ganhou uma pistola de brinquedo. Era visivelmente de brinquedo. E a viatura da polícia quase atropelou o menino. O policial saiu da viatura, meteu 3 balas no menino de 13 anos e foi embora. 13 anos.
Sim.
Como eu disse, quando você mata um homem adulto, isso tem um impacto. 13 anos.
Quando você mata uma criança, o impacto é
13.
muito, muito maior.
Muito pior.
E
Você
a situação.
sente a dor, sabe?
Sim.
Ai,
A situação aqui no Rio de Janeiro. Vou usar o Rio de Janeiro como exemplo, porque é onde eu moro, né? Onde eu vivo a minha vida toda. Né? A situação aqui no Rio de Janeiro, referente às pessoas, ao racismo, ao preconceito, né? Isso é assim, é o tempo todo. Entendeu? Eu demorei muito
Sim.
para aprender, eu demorei a entender, porque ninguém nasce desconstruído, ninguém nasce inteligente, ninguém nasce sabendo. Entendeu? Eu demorei a aprender, a entender, e eu sou um moleque de periferia. Eu nasci na favela, eu cresci na favela. Hoje eu estou fora dela, mas eu não tô na zona sul do Rio, num apezão, não. Ainda tô num bairro, né, que há, sei lá, 5 anos, 8, 12 anos atrás, sei lá, era um bairro, era uma comunidade bem difícil. Bem difícil. E ainda assim acontece. Muito,
Sim,
muito, o tempo
cara,
todo.
muito, muito. Eu compartilho da sua história porque eu nasci no Rio. Minha mãe, ela morava no Morro da Mineira. Viemos para Búzios. Aí você pensa, nossa, Búzios, né? Lugar de gente rica, gente famosa. Periferia. Vai conhecer a periferia. Eu acho que eu morei fora da periferia umas 3 ou 4 vezes na minha vida. Pouquíssimo tempo. Cresci boa parte da minha vida num bairro aonde a paz que hoje a gente tem lá, que não é tão grande, mas é sim uma paz, ela foi conseguida na base do chumbo, sabe? Com camburão, com policial baleado. A gente teve bastante confronto. E para a gente chegar ao nível que a gente tem hoje, aonde você vê uma criminalidade ainda constante, foram mais de 10 anos de trabalho. Sabe? Além
Sim.
de a mudança de pensamento do morador, sabe? De olhar e falar, cara, eu não quero viver na favela, eu quero que a favela melhore. Isso
Sim.
demora.
Sim,
Demora
demora
pra
muito.
caraca.
Demora muito mesmo, muito
E, cara, região quilombola, sabe? Região aonde você pisca e você já viu 20 negros, 40 pardos, aí de vez em quando passa um branco assim, correndo no meio do povo. Lá é periferia clássica. E você sempre vai ver a mesma coisa. Chegava no início do ano letivo, a gente ia estudar na escola do centro. O único ensino médio que existe na cidade fica no centro da cidade. Aí a gente começava, eu sou fulano, vindo de Manguinhos, que é um bairro médio. Eu sou fulano, vindo de Jeribá, que é um bairro de classe alta. Aí na hora que você chegava e falava, eu sou fulano e vim da Rasa. Eu sou fulano e vim da MJ. A galera olhava para você e tipo, o que que você tá fazendo aqui? Porque a galera da Rasa e da MJ não ia pro ensino médio, sabe? A galera não concluía o ensino médio. A galera da Rasa e da MJ, de José Gonçalves, a galera não fazia faculdade. E essas coisas elas vêm mudando agora. Como eu costumo brincar, ontem à noite que a galera começou a entrar na faculdade. É uma coisa recente, mas a sociedade ela precisa ser não desconstruída, mas reconstruída em cima disso. Igualdade, fraternidade, somos humanos mais do que preto, branco, amarelo, vermelho, azul. Você é humano, né? Pelo menos a gente acha que você é.
É um tema que deixa aquela energia pesada no ar, entendeu? É sempre um
Sim.
tema que é necessário ser falado e nem sempre as pessoas querem, né? Nem sempre as pessoas querem. Eu costumo dizer assim, eu não sou o cara que mais pautado para poder falar sobre as coisas, porque eu sou meio lento, eu demoro a aprender e demoro a conseguir falar sobre, sabe? A conseguir falar sobre. Mas, gente, quem tá ouvindo, todo mundo que estiver ouvindo, ouvir depois e etc., é um tema extremamente necessário. É um tema que tem que estar na mesa do café da manhã,
Totalmente.
é um tema que tem que estar na mesa de chopp, é um tema que tem que estar no Discord com os amigos. É um tema necessário. Necessário o
Sim,
tempo inteiro.
temos que falar.
Ah, Weaver, mas nem sempre nem sempre. Sim, realmente. Realmente, você não vai estar lá falando de Among Us, jogando Among Us e. Gente, mas e o Black Lives Matter, hein? Não. Eu entendo que tem, ó, você tem a sua. Tá se divertindo e etc. Eu entendo, real, verdade. Sim, com certeza. Mas é um tema que tem que estar presente sempre. Na roda de amiguinhos, na roda da família. Ah, o seu familiar não gosta de falar disso? Não interessa. Ele tem que falar. Ele tem que ouvir. Ele tem que aprender. E é isso. Falem sempre. Estejam
Sim,
sempre
é um assunto
preparados.
necessário.
Sim, é um assunto necessário.
Cara, isso me leva a um questionamento. Porque assim, Crônicas do Skane vai ganhar adaptação na Netflix. Porque
Sim.
assim, desde 2019, o Rick ele anda conversando com a Disney, ao menos é o que sabíamos até então, que ele estava negociando com a Disney por uma série de Percy Jackson e os Olimpianos. Até que dia 12 de setembro, ele me vem avisar que vão ter três filmes na Netflix sobre Crônicas do Skane.
Um surto total.
Bomba em cima do fandom. Surto, surto.
Um
Não.
surto total.
O fandom pirou também, né? Todo mundo entrou em
Sim.
parafuso.
Sim.
Mas bora bater um papo aqui, cabeça? Netflix. Ela vai ter coragem de tocar nessa ferida aí? Você acha que ela vai ter potência para jogar? Ela tem histórico sobre isso? Vamos conversar.
Olha, eu acho que a Netflix vai amassar. Entendeu? Eu acho que a Netflix vai amassar. Eu não acho que ela vai tocar. Eu acho que ela vai chegar quebrando o que tiver para poder quebrar sobre o assunto. Eu tenho certeza. Eu tenho
Tomara, cara. Tomara,
certeza, certeza.
tomara, tomara, tomara.
Olha, eu te digo mais. A Netflix, quando ela tem oportunidade de fazer alguma coisa do tipo, ela faz. A Netflix, ela sabe bem tratar os assuntos pesados, mais pesado ainda, entendeu? É bem assim. É, eu sei que pouca gente deve ter assistido, né, o filme O Diabo de Cada Dia da Netflix, né? Assim, pouca gente deve ter assistido.
Ainda não vi. Tá na
Então
lista.
assim, o assunto religioso é um assunto pesadíssimo. É um assunto que divide famílias, é um assunto que divide nações, é o um assunto que divide o mundo. É um assunto que divide o mundo.
Sim.
A Netflix conseguiu pegar esse assunto, né, da questão evangélica, da questão do cristianismo, com o filme O Diabo de Cada Dia e deixar ele mais pesado do que a gente imaginava que podia ficar. Então, assim. Eu acho não. Eu tenho certeza. Eu gosto de falar assim. Eu sei que vai acontecer. Assim como eu falo nos meus vídeos, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar do que eu estou indicando para eles, eu tenho certeza que a Netflix vai tratar isso com o máximo de, ó, de jogo, de cintura possível.
Esperamos. Esperamos.
Entendeu? Até
E,
porque
cara,
ela não quer errar.
exato. Ela não quer errar. No mundo do cancelamento, né? Esse tipo de erro, ele pode ser fatal.
Fatal demais. E fatal demais quando você está tratando com o segundo. Eu acho que atualmente, em atividade, é o maior fandom do mundo.
Sim,
Em relação ao Bookstan,
em
aos
atividade.
livros, etc. Em atividade. A gente não conta com o pessoal do K-pop porque eles já são até covardia. Entendeu? O pessoal do K-pop é covarde. Eles são demais, é muita gente. Então, assim, mas
É,
em
mas
relação.
são setores diferentes, né?
Sim. Em relação aos livros, à série, aí etc. O fandom do Rick Riordan, né? Porque eu trato como fandom do Rick, porque o fandom é dele. Entendeu? O fandom do
É.
tio Rick é o maior. Em atividade no momento. Entendeu? Então, assim, a Netflix vai
Inclusive,
querer.
vale lembrar no Brasil, né? Vale lembrar o
Sim!
Brasil. O
Sim,
fandom
sim,
do
sim!
Brasil.
Sim, com
Caraca.
certeza. E você já percebeu que o Brasil. O Brasil é intenso em tudo, né? O Brasil é intenso em tudo.
Uhum.
É, sempre que você vê um artista, né, um artista X, ele diz: olha só, eu fui pro Brasil e cacetadas de pindaíba. Aquele lugar é intenso.
O Brasil é diferente.
Nós temos essa. Esse, como é que eu vou dizer? Nós temos isso.
Intensidade.
Isso, nós temos essa intensidade, entendeu? Com tudo. Com tudo, com tudo. Então, assim, eu penso que a Netflix, ela não quer errar com esse público. Não é,
Sim.
assim, não é dizendo que o fandom de Shadowhunters não é um fandom enorme. É um fandom muito grande, a galera é tipo, extremamente ativa e etc, etc. Mas, digamos que em questão de potência, nós estamos acima. E assim, não é, porque a Netflix, assim, o fandom de Shadowhunters, infelizmente eles tiveram, né, eles sofreram o baque duas vezes, né? Eles sofreram o baque com filmes, né? Tá, coitados, né? Coitados, porque foi uma banda atrás da outra. Eles sofreram baque com os filmes, logo depois a Netflix veio, ó, oh, vai ser bom, vai ser isso, vai ser aquilo. Tava indo muito bem até que caiu. Entendeu? Foi um tombo.
Cara, sabe o que que eu ouço? Sabe o que que eu ouço sobre a série? É de que existe o mundo dos livros. Esse é um universo. E existe a série, que é um universo diferente. Nada tem a ver um com o outro. É como se
Oh, glória.
fosse Marvel 616 e Marvel Ultimate, sabe? É parecido, mas não é igual. Você não
Sim.
pode nem dizer que é adaptação.
Entendo.
Eu ouço muito isso
Entendo,
do
entendo.
pessoal do fandom de Shadowhunter.
Entendo. É assim, é, assim, eu não li os livros, eu não li os livros, eu não posso falar para vocês
Também
assim,
não
gente,
li.
ó, eu li os livros e eu posso dizer para vocês. Mas a gente mede pela revolta do pessoal. A gente
Sim.
mede pela revolta.
A gente mede pelo hate e pelo hype, né?
Sim, com certeza.
O histórico Netflix, ele já não passa tanta confiança quanto já passou, né? Porque a
Sim,
gente costuma
sim.
ver algumas falhas bem claras, como por exemplo, os autores não têm voz ativa na adaptação. Apesar de que o Rick, ele garante que ele terá um ponto fora da curva. Não é comum
Sim.
isso na Netflix.
Não,
E
não é.
além de que a Netflix ela peca muito na sua tentativa de deixar os personagens que deveriam ser adolescentes ou infantis mais adultos. Inclusive, esses dias eu vi um meme que é super válido. Um cara negro, mas claramente adulto, barba, músculos muito bem desenvolvidos, e a legenda era: "Oi, eu sou o Carter."
Entendi. Sim, com certeza. Isso é um
Sim,
ponto.
sim.
Não tenho o que dizer, porque é verdade. É verdade. Eles seguem a linha da Malhação dos anos 2000, né? É o pessoal vivendo o
Aham.
primeiro ano do ensino médio com, entendeu? Você
Com
sabe que aí você
30
olha para
anos.
cabeça assim. Então, amigo, assim, você não tem. Desculpa, mas você não tem 15 anos, não, brother. Desculpa, mas não tem. Entendeu? Você mede isso pelo pessoal
Se
de
ainda fosse um
Riverdale.
ator de 17, né? Mas não,
Não.
é os caras mais velhos.
Sim. Você mede pelos
Cara,
atores de Riverdale. Que você olha.
Ragnarok.
Entendeu? É, sim, o pessoal. Mas eu vou te falar, o pessoal da série Ragnarok, eles ainda têm um quesinho de, sei lá, de novo, né? Tem um quesinho. Mas gente, o pessoal de Riverdale não dá, brother. O pessoal de Riverdale não dá. Não dá, não tem como não. É um
É
pessoal que você
ridículo.
olha. Você tá entendendo? É justamente isso. Você quer ver um exemplo muito bom? Um exemplo muito bom que esses dias eu dei para um seguidor foi. Ele perguntou, Weaver, mas poxa, esse dance. Isso acontecia muito no Brasil. Eu falei, não, sim. acontecia muito aqui nas séries, entre aspas, né? Entre aspas não, né? Séries, seriados e tal, do Brasil. Você vê Júlia e os Fantasmas, né? A série brasileira, brasileira, originalmente brasileira, gente. Só para lembrar aqui, tá? Que os americanos
Sim,
copiaram a
só
gente,
para lembrar.
tá? Entendeu? Só para lembrar. Assistam Júlia e os Fantasmas, PTBR, né? E depois vão lá assistir
Depois você vai
Júlia e a
ver
do Tempo.
essas cópias aí.
Entendeu? Mas que eu preciso dizer, assim, é bom, não é ruim. Eu preciso dizer que não é ruim. Entendeu? Não é, não é. Se fosse ruim, eu ia dar uma alfinetada agora, mas não é. Pior que não é. Pior que não é ruim. Mas vamos continuar. Você vê ali que em Júlia e os Fantasmas tem o fantasma que é o vocalista do bagulho, que ele se passa como um adolescente, tal, pá, que morreu lá em, né, atrás, um adolescente jovem. Só que você olha que aquele adolescente jovem, ele tem quase seus 30. E é nítido no cara que ele é muito, entendeu? Acima da idade, entendeu? E assim, a Disney, a Nickelodeon, eles foram podando isso com o tempo. Mas eu não tenho
Sim.
esse medo com a Netflix. Eu não tenho. Eu não tenho esse medo.
Sério?
Por que que eu não tenho? Sabe por que que eu não tenho esse medo? Lembra do que eu falei lá atrás sobre o Rick? Se o Rick não tivesse dado aquele mole, hoje ele estaria no topo do topo?
Sim.
Lembra, né? Eu falei sobre isso. Então, uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: o Rick deu o maior mole da vida dele ao entregar a adaptação na mão da Fox. E, tá bom, vocês que sabem. Entendeu? Hoje, em
Entendo.
2020, o Rick teria a capacidade, levando em consideração tudo que a escrota cuzona da J.K. fez, né? É uma escrota, entendeu? Merece um pescoção divino, né? Levando em consideração,
Sim.
o Rick teria se tornado o maior, o mais rico escritor infanto-juvenil da era, se ele não tivesse dado esse
Vale
mole.
lembrar que os livros dele, dentro da categoria infanto-juvenil, sempre estão no topo do The New York Times. Assim, só
Sim,
para lembrar.
sim. Aí as pessoas dizem: ah, mas Harry Potter é vendido, foi bilhões de cópias, não sei o que, traduzido para. Tá bom. Não tô falando para você que Harry Potter não é. Eu sou fã. Eu amo. Tá tatuado no meu corpo. Eu sou apaixonado por Harry Potter. Entendeu? Eu dou uma bicuda na J.K. e finjo que quem escreveu o livro foi Emma Watson. Entendeu? É isso que acontece. Então, assim, é verdade. É verdade. Eu tô tratando dessa forma. Então, assim, acontece o quê? O Rick. Ah, mas o Harry Potter tem 7 livros. Então, vamos fazer uma conta aqui. Vamos só fazer uma conta. Uma conta rápida.
Rick já passou dos 50, gente.
Então, vamos fazer essa conta, né? Temos aí os olimpianos, né? Que são 5. Aí tem mais dois. Eu tô
HDO
olhando
já
pra
são mais
estante,
5,
gente.
fechou 10.
Sim, já fechou 10, né? Eu tô olhando para a estante para poder contar os livros, né? Porque aí temos Heróis do Olimpo, Percy Jackson os Olimpianos, temos o Guia de Semideuses, temos o Diário de Semideuses, temos aquele outro que eu não consigo me lembrar o nome nunca, né? Aí temos Magnus
É o
Chase,
Guia
que
de
são mais três.
Sobrevivência.
Isso, né? Tem o de Sobrevivência, o Guia de Semideuses, o Diário de Semideuses, né? É nesse nível aí. Né, que é um que tem historinha, um outro que tem foto,
Isso.
entrevista e mapa, e tem outra parte que eu não consigo me lembrar o nome. Temos Magnus Chase,
É isso aí,
que
é isso
são
aí.
mais três. O Magnus
Kane.
Chase tem mais. Temos os Kane, né, aí já foram 16. Os Kane tem livro extra. Magnus tem livro extra, né, livretinho extra. E temos Apolo, que são mais cinco.
Contando com esta, contando com heróis gregos, deuses gregos, Rick, ele
Então,
é
né?
disparado.
Então, que poderia.
Rick,
Porque você
ele não
pensa
tem
que esses
comparação.
livrinhos. Sim, esses livrinhos soltos, né? Porque vamos supor que eles fizessem filmes de tudo, né? Vamos só jogar no ar. Filme. Nós temos aí 5 filmes da primeira saga, 5 filmes da segunda. Entre esses filmes, eles fizessem aqueles curtas rápidos, né? Que tem assim,
É.
né? Tipo um curtazinho ou uma série, por exemplo, né? Um curtazinho de 40 minutos, de 30 minutos de cada livretinho, né? Para se lançar, por exemplo, como é da Disney, né? Como é da Disney, para lançar no Disney Plus.
Sim.
Isso dá um dinheiro, isso dá uma venda de produtos. Assim, Harry Potter tem produtos a dar no pau, irmão. O que tu tem aí de produto para decoração, de produto original e etc., não tá no gibi. Isso é óbvio. E sim, Harry Potter tem muito produto. Muito, real. Isso é óbvio, né? Real oficial. Só que Percy Jackson tem uma quantidade de coisa para fazer que a gente sabe, né, que
Nossa.
hoje em dia as crianças, elas brincam cada vez menos com brinquedo e mais com tecnologia, né? E essa é a
Sim.
oportunidade de você colocar teu filho. Assim, muita gente não vai por essa porque, né? Ah, deuses isso, deuses aquilo. Mas quando vira série, o pessoal não engaja mais nessa. Os tempos são outros. Vai ser a oportunidade de tu colocar teu filho para poder fazer atividade física, seja ela qual for. Porque tu pega teu filho, vai na lojinha de brinquedo que for, tu olha para ele e fala assim: filho, olha, tem uma espada. Olha, tem um kit. É uma espada e um escudo. Teu filho, a
Vai
criança vai olhar
brincar,
para tu e ele vai
desgraçado.
falar: é quero? Não, a criança automaticamente vai dizer: quero? Eu posso bater nas coisas com isso? Você vai falar: pode, lança, só vai, filho. Filho, não tem criança. Não tem adulto. Magno, vamos ser sinceros. Nós aqui, dois adultos. Dois semi-adultos, que nós não somos adultos completos ainda, né? Dois semi-adultos.
Estamos no caminho.
Então, diz pra mim, amigo, você vai resistir? Você
Jamais.
vai resistir? Não vai! Não vai! E é uma
Wave,
sequência de coisas.
pensa, parque temático.
Nossa Senhora!
Pensou? Parque
Nossa Senhora!
temático.
Eu venho pensando nisso desde o dia. Irmão, desde o dia em que eu lancei assim, lá na página, o Rick tá lá conversando com o pessoal. Que disseram para mim: ah, mas é só conversa. Eu falei: mas não é só conversa mesmo. Se ele foi até lá, é porque
É porque tem
ninguém chama
motivo.
ninguém à toa. Ninguém chama ninguém à toa, entendeu? Ninguém chama ninguém à toa. A Disney não vai mandar mensagem pro cara que tem os fãs enchendo o saco há sei lá quanto tempo, levantando hashtag à toa. Ninguém vai pegar o telefone do cara, entendeu? O chefe da Disney vai falar assim: alô, Rick. Então, é isso aí. Então, os fãs de Percy Jackson estão enchendo o saco. Não, não tô aguentando mais. E o Rick da outra linha: é, então eles querem, né? Chegou a hora de você. E o cara da Disney não. Então vamos fazer o seguinte: chega aí, vamos só jogar papo fora, como se não tivesse nada pra gente fazer. É
Vem
isso
cá
aí,
tomar um
chega aí.
café.
É, vem tomar um café, pega o avião, né? E vem tomar um café. Ah, se não der em nada, não deu em nada. Mano, não. Não, não, não. Não é à toa. Ninguém chama ninguém à toa. Entendeu? E assim, as notícias elas vieram. E as notícias vieram. Agora, a Crônica de Kane não. Foi um socão na cara do nada. Do nada. Não teve foto, não teve boato. Entendeu? Tipo, por exemplo, as notificações do Rick no meu Twitter e no meu Instagram são prioridade. Sempre que ele posta
Sim,
qualquer coisa, a notificação
no meu
pipoca
também.
na minha tela. Entendeu? É automático. Não teve nada, brother. Ele não
Do
deixou nem
nada, 10 da
transparecer.
manhã, cara. 10 da manhã
Entendeu?
me pipoca a
Eu acordei,
notificação.
gente, eu acordei com o pessoal me ligando. Os seguidores me ligando. E tipo assim, eu sou muito ruim de sono, então tipo assim, se eu dormir, irmão, esquece, porque eu morri. Se eu dormir, eu morri, já era. Você desparafusa o teto na minha cabeça e eu vou estar continuando dormindo. Então assim, foram uma sequência de ligações. Do pessoal me ligando: Weaver, acorda, Weaver, tem notícia. Eu acordei, eu olhei o celular, falei: gente, o que tá acontecendo? Hackearam a página e eu não sei, não fiquei sabendo. fui olhar e o pessoal, Weaver, adaptação da Netflix. Eu falei, de quê, gente? Pelo amor de Deus! O quê? Ah, de Crônica de quê? Eu falei, mentira! Quando eu fui ver, eu falei, gente, não é possível. Não é
Um
possível
surto,
isso.
né,
Do
cara?
nada. Sim, foi literal. O Rick acordou e pensou assim: ah, eu acho que hoje eu vou dar um tapa na cara deles. E tipo, chegou, virou pro fandom e falou assim: segura, pá! Toma. Vocês não enchem o saco o dia todo, a semana toda? Então toma aí pra vocês de surpresa. Segura no peito.
O que a gente faz agora que a gente vai ter a adaptação no Disney Plus, a gente vai ter adaptação na Netflix e a gente tem três livros onde esses personagens se misturam.
Não
Crossover,
é, menino.
possível
Não é,
ou
brother.
surto?
Olha, eu, na condição de noticiador, né? Sabe como é que me chamam? Né, pessoal diz que eu dou notícia, eu sou noticiador. Não sei se a palavra tá certa, mas é por isso aí. É,
É
nessa
mais ou menos
condição,
isso.
é mais ou menos. Nessa condição,
Fofoqueiro. Fofoqueiro.
isso, eu sou o fofoqueiro do fandom. Eu acho que
Isso.
sim. Por quê? Lembramos que o mundo é capitá?
Lista!
Isso aí, meu chefe. O mundo é capitalista, né? Creio eu, não sei, sei lá, o pessoal é meio burro, né? Parece que o pessoal é meio burro. A gente vê aí a Warner, né? A Warner parece que ela é retardada mental, né? Mas eu tenho certeza que a Disney não. Se eu tenho uma coisa que a Disney não quer perder dinheiro. Entendeu? Tem uma coisa que a Disney não quer perder dinheiro. Então, assim, eu acho que mais pra frente, quando toda essa briga dos serviços de streaming abaixar a poeira, porque vai abaixar, né? O Disney Plus vai lançar aqui no Brasil, e esse, assim, tipo, depois do lançamento nos Estados Unidos e no Japão, o lançamento do Disney Plus no Brasil é um dos mais aguardados. Ou se não, é o mais aguardado depois desses dois. Porque, assim, é aquilo que a gente tinha falado. O brasileiro é enorme, o brasileiro é intenso, e o brasileiro tem um pequeno problema. Nós somos pobres. A gente tem que ser sincero. O brasileiro é
Sim.
pobre. Pobre. Mas se tem uma coisa que o brasileiro gosta de fazer é gastar.
E gastar com bobagem.
E o brasileiro vai gastar com Disney Plus. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Me incluindo nessa, entendeu? Me
Sim, tô
incluindo
incluso.
nessa. Então, assim, o lançamento do Disney Plus no Brasil vai subir o capital num nível, entendeu? Gigantesco. Então a Disney não vai querer perder esse dinheiro. Eu, salvo engano, né? Eu tento ser o máximo de otimista possível. Eu tento ser otimista. Eu tento ser muito otimista para, assim, para deixar a galera feliz. É, eu gosto de deixar a galera feliz, entendeu? Assim, salvo engano, eu tenho 99% de certeza de que sim, o crossover é possível.
Amém. Amém.
Agora.
Deus te ouça.
Agora. É, ele ouve todo dia, certeza. Eu encho o saco,
Amém.
entendeu? Então, assim, agora, o problema é se Magnus Chase cair na mão da Amazon,
Ao
o que
surto,
eu
ao
rezo para
surto.
que. Então, não é, menino? Eu rezo para que não aconteça. Porque aí a situação já fica difícil.
Sim.
Aí a situação
Aí não
fica
rola.
muito difícil. Porque aí não é mais uma dupla. Né? Não é mais uma duplinha tentando, né, se ligar numa coisa ou outra. Porque aí nós vamos ter. A não ser que. Porque, assim, eu vou te dizer que o Rick foi muito maroto, né? O Rick foi maroto. Na verdade, a gente não sabe se ele chegou pra Disney e falou assim, então, Disney, vocês vão adaptar aí, né, o Perseus com os Olimpianos, né? Tá. Então, eu tenho essa outra saga aqui, e foi empurrando na mesa, né? Botou os livros na mesa e empurrou. Tipo, eu tenho essa outra saga aqui, o que vocês acham de fazer com isso aqui? E a Disney falou assim, ó, por enquanto nada. E ele falou, é? Tem
Show,
certeza?
dou para outro.
A Disney, não. Agora não. E ele foi lá e falou, Netflix, Então, eu tenho certeza que você não quer errar de novo, tia. Então, toma. Ó, eu tô te dando. Eu te ofereço e você. E a Netflix falou assim: é claro, com certeza, vem aqui. Eu sempre quis, vem. E abraçou, entendeu? A gente não sabe se a Disney recusou ou o Disney ou o Rick foi maroto. Porque o Rick não é burro, né, gente?
Eu acho
Quando
que ele foi
saiu a
maroto.
adaptação, então a minha escolha é, eu acho que ele foi maroto, entendeu? Porque o que acontece é assim, agora falando sério com o pessoal, porque o pessoal, eu não entendo, gente. Sinceramente, eu não entendo. O pessoal, ele no momento do anúncio da série das Crônicas de Kane, né, dos Kane, o pessoal começou a botar o Rick na posição de criança. E gente, desculpa, mas vocês são retardados? Gente, tio Weaver aqui, tio Weaver. Gente, vocês estão brincando comigo. Lembrem do que aconteceu em 2010 com a adaptação de Percy Jackson na Fox? Se vocês não lembram, eu tenho certeza que o bolso do Rick Riordan lembra. Eu
Sim.
tenho certeza absoluta que o bolso dele lembra. Porque ele pode ter ganhado aí 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 20 milhões, mas ele não recebeu o bilhão em 2010? Porque o bilhão em 2010 valia muito mais do que o bilhão vale hoje? Não, o bilhão é um bilhão ainda, mas um bilhão em 2010 valia muito mais? Ele não recebeu o bilhão por conta desse mole que ele deu. E ele sabe. Ah, ele sabe. Ele
Ah, como
sabe
sabe?
bem. Ele sabe, ele sabe. Além dele saber que dói no bolso, ele tem a plena consciência de que se eu errar de novo, eu vou tomar um bandão do fandom. Ele sabe.
Ele sabe. E
Ele
cara,
sabe.
mais do que saber. Eu entendo um pouco o lado do fandom, porque você citou ali atrás o baque duplo que a galerinha de Shadowhunter tomou. A galera tem medo de um novo baque. Mas a gente tem que lembrar que, cara, é a Netflix. A Netflix, apesar dela ter muitos erros, ela tenta acertar, ela se esforça pra caraca, tá?
Sim,
Isso aí
sim.
não
A Netflix
é.
ela pode ter muitos erros, mas em maioria são acertos.
Sim,
Em
ela tem
maioria
muitos
são
acertos. E
acertos. Entendeu? Ai,
isso
galera,
tem
pra
que
quem
estar tá
não
na
sabe.
pauta.
Sim, isso tem que estar. Tá. E galera, quem não sabe, tá chegando aí Fate, The Winx Saga. Vocês estão ligados que a Netflix meteu a mão nas Winx? Vocês estão ligados? A Netflix meteu a mão e falou assim: Ih, tem uma galera que gosta disso aí, hein? Se a gente fizer besteira, vão cair em cima da gente. Mas vamos. Mas e se der errado? Ah, não vai dar não. Mas se der? Ah, se der, a gente tá junto, pô. E fez.
E, cara,
E fez.
falando sobre obra antiga, eles pegaram Pokémon, cara. É o
Eles
cúmulo da
meteram a mão em
coragem pegar
Pokémon.
Pokémon. É
Ah,
Pokémon,
é.
cara. Pokémon é sagrado,
É.
tá? Pokémon
Você
é
tem que ser
sagrado.
corajoso. Você tem que ser muito corajoso. Sim.
E além de que
Sim,
eles têm
sim, sim.
material original também, que deu muito certo. Cara, vou citar
Sim.
aqui o Bunker. Você falou. Eu tava vendo ontem. Acho que foi ontem, os stories do Bunker e você falando, você surtando, porque você lançou a enquete de qual foi o término da Netflix mais doloroso. E você falando de Sense8. Cara, Sense8 eu não
Sim.
assisti, mas eu sei o hype. Eu sei quem viu,
Sim.
eu sei quem viu e não gostou, mas até quem viu e não gostou fala, cara, é uma série do caramba. Não gostei por isso, mas ainda assim é uma série do
Isso.
caramba. O
Sim,
hater
assim, eu não gostei,
respeita.
por exemplo, eu não gostei. Sim, porque tipo, eu não gostei porque não é o meu estilo, mas a série é boa. Entendeu?
Exato.
É, por exemplo, sou eu com o Senhor dos Anéis. Eu canso de dizer, não é, eu não gosto. Eu não gosto. Mas o fato de eu não gostar de Senhor dos Anéis não significa que o Senhor dos Anéis seja ruim. Senhor dos Anéis é incrível. É
Só que não é
incrível.
para você.
Só que não é para mim, não é o meu paladar, não adoço o meu paladar, entendeu? Mas é incrível. Então,
Justíssimo.
assim, sim, a Netflix, por mais que ela tenha os erros dela, e sim, a Netflix ela pede, ela pede. Tem vezes que a Netflix. Nossa Senhora! Nossa! Netflix,
Ao
olha,
surto,
olha só,
ao
esse
surto.
assim. Se vocês. Eu chego a suar, chega a dar um suadouro. Nós temos aí Disney Plus com as maiores séries de super-heróis do momento, que são WandaVision, Falcão e Soldado Invernal, Miss Marvel, She-Hulk e Gavião Arqueiro. Ah, e não posso esquecer do Cavaleiro da Lua. Com as seis
Sim.
séries de super-herói mais esperadas do momento. E das seis, cinco delas estão sofrendo adiamentos por conta do Covid. Vocês acham mesmo que o pessoal ia cancelar o serviço de streaming só porque vocês adiaram? Não ia.
Não ia.
Gente, não
Não ia.
ia,
Enquanto
não
você
ia,
espera,
não
você
ia,
assiste outras coisas. É
não ia.
ordem
Sim, e a
natural de
Netflix
quem
toda
assina
semana.
streaming.
Isso, a Netflix tem coisa nova toda semana. Toda semana tem coisa nova na Netflix. Cara, eu tô assistindo, eu hoje, eu tava rodando pela Netflix e eu achei uma animação que eu, gente, eu evito falar palavrão. Eu evito muito. Eu evito muito. Ao extremo. Mas a série é do caralho. É uma animação. E eu li assim, a série se chama Seis Punhos. E meu irmão, ela já começa te dando um
Vale.
socão na cara com seis punhos de verdade. Entendeu? São
Sim.
literais seis punhos na tua cara. Entendeu? Então assim, tem coisa toda a semana na Netflix. Netflix não é um catálogo vazio. Não é um catálogo pouco. Então, cara, não, o pessoal não ia cancelar o serviço de streaming. Ah, Weaver, mas eles podem ter tido outros problemas. Tá, mas o que eles divulgaram foi que eles cancelaram por conta do Covid. Foi isso que saiu no Deadline, foi isso que saiu no New York Times, foi isso que saiu no Bunker 9, e foi isso que saiu no Legião de Heróis. Essa é a notícia. E foi a revolta. Ah, mas então, peraí, se tinha outro motivo, sei lá, se a mãe do diretor faleceu, que Deus a
Não
proteja,
revelaram.
né? Não, não falaram. Era mais fácil ter falado, ó, a mãe do cara morreu aí, tá ligado, tio? Então, irmão, você é louco, né, tio? Pô, não tem como, né? Entendeu? Era mais fácil, que pelo menos não sofreria o hate que tá sofrendo. Só que aí entra aquela questão, entra aquilo que eu falei lá atrás. Eu não acho que a Netflix queira cometer um erro desse tipo, dessa magnitude, com o fandom atual de Percy Jackson, o fandom atual do Rick Riordan. É muito dinheiro
Sim.
envolvido. Entendeu? É muito dinheiro. Eu tava estudando a série do Castanhari, Mundo Mistério. E o Castanhari estava falando, cara, é muito dinheiro envolvido em uma série da Netflix. E se na série do Castanhari, que são tem bastante efeito visual, né, mas não são efeitos visuais, né, monstruosos como as Crônicas de Kane vão precisar. Não são efeitos visuais nesse nível. Mas é muito dinheiro envolvido, cara. Entendeu? Não é uma maquiagenzinha.
A produção vai ser maligna.
Sim. A produção vai ser maligna, enorme, gigantesca. É um dinheiro grande. Não é qualquer 20 mil dólares aí que você usa para fazer, entendeu? Não é mesmo. Vai ser uma série. Gente, pensem que vai ser uma série pique Stranger Things. Uma série não, né? Um filme. Eu cismei com série. Vai ser um filme da magnitude de Stranger Things. Com os
Cara,
efeitos
é.
visuais que Stranger Things.
Cara, Umbrella, né? Outro ícone aí de efeito e produção. Umbrella. Os caras
Sim. Sim.
gastaram com
Temos aí The Umbrella
Umbrella.
Academy. Foi um dinheiro longo, não é pouco dinheiro. Não é o dinheiro que eles gastaram para poder fazer lá a Casa de Papel, que ali vocês têm, nós temos ali efeitos, né, práticos, efeitos físicos e alguns efeitos visuais, não é? O que eles
Não,
gastaram em
mas
Stranger Things
ali
em
é
The Umbrella
câmera
Academy?
pura, né?
Entendeu? É justamente. Agora, meu brother, o mínimo de você fazer o Chabit, né? O mínimo de você fazer o Chabit do Carter, né? Já é um gasto.
Já é um
Já é um
CG pro
gasto.
filme inteiro.
Entendeu? Para três filmes.
Sim.
Então, assim, não é pouca coisa. E assim, muita gente diz: ah, ó, Netflix vai quebrar quando o Disney Plus chegar. Não vai. Não vai.
Não vai porque não
Não vai. Não vai
quebrou
por
com o
quê?
Amazon.
Isso. Ah, mas a Disney tem um tamanho. Não interessa. Não vai. Não vai. Sabe por que que não vai? Por exemplo, eu. A Netflix agora, nesse momento, não tem nada do que eu preciso. Nesse momento. Mas ela vai ter.
Vai.
Assim como eu digo, o pessoal não abandona o Google por conta do Gmail, do Drive, do Google Drive, etc., para poder ir para um navegador melhor, mais leve. É por esse mesmo motivo. O pessoal não vai abandonar a Netflix por tudo que a Netflix traz. Por tudo que a Netflix traz, por tudo que a Netflix trouxe, por tudo que a Netflix vai trazer. Entendeu? Então, assim, cara, eu tenho certeza que, além de não flopar, a Netflix não vai cometer esse erro. Fandom, acreditem no tio Weaver. Eu sei que é difícil ter fé, mas tenham fé. Lembrem, são dois mundos que erraram: o bolso do Rick e o bolso da Netflix, que já errou várias vezes. Eles não
Sim.
vão querer cometer esse erro. Não vão. Não vão.
Brother, vale também citar de que antes do hate, você precisa esperar e experimentar, né? Porque
Justamente isso.
a gente enxerga os erros que estão acontecendo, a gente enxerga os acertos, mas a obra não foi lançada. Existe também a possibilidade de Percy Jackson na Disney ser uma merda. Porque a Disney
Sim.
também já pecou.
E como?
A Amazon já pecou. Acontece, acontece. Mas a gente tem que sentar e esperar. Quando chegar, a gente vai consumir e vamos consumir o hate, o
Oi, como
hype.
vamos?
Entendeu? Nós
E
vamos
como
consumir.
vamos?
E a gente vai avaliar isso depois. Eu acho que agora
Sim.
o debate ele é importante, sim, mas
Com
a
certeza.
gente não tem que determinar como vai ser antes da experiência final, né? A gente tem que ter esse benefício
Sim.
da dúvida dado ao nosso querido e amado tio Rick, que nos livros nunca pecou com a gente.
Ó, e vamos e um ponto. O Magno, ele é um cara muito muito didático. Ele é o cara da oratória. O Weaver é o cara do eu sou mais direto. Então a minha mensagem é, eu vou falar o que o Magno falou do meu jeito. Não seja um chato. Não seja um chato. Para não dizer outra coisa.
Exato, exato.
Entendeu? Não seja um chato. Não critique uma coisa sem você ter visto antes. Depois, eu abro um canal, eu faço questão de abrir um canal de reclamações no Bunker 9 e falar: gente, joga. Pode despejar o teu
Justo.
ódio, a tua felicidade, o que vocês quiserem. Joguem, joguem. Eu vou abraçar tudo isso, fazer um Rasenga gigante e tacar. E vai, e quem tiver na frente vai segurar. Mas antes, esperem. Foi o que o Magno falou. Espera, assista, consuma e depois fale. E o que eu sempre disse, e o que eu sempre disse, gente, o fandom é grande, a Disney é grande, a Netflix é grande, mas precisa ter público. Então, assim, não pode assinar sozinho. Chama um colega. Chama outro, mas, galera, assinem. Ah, Wiver, mas você tá fazendo jabá pra Disney? Não. Não é pra Disney. É pra série ter rentabilidade.
A Season 2, ela precisa da rentabilidade da Season 1, né?
Isso aí. Ela depende muito do que a primeira temporada vai ser. E isso só depende da gente. Só depende muito da gente. E
Esquece o
assim.
torrent! Esquece o torrent! Esquece! Esquece o torrent!
Esquece, pelo amor de Deus, esquece, esquece o torrent, não vai, não, pelo amor de Deus. Ah, mas aí vai sair, não. Esquece. Junta um
Isso,
grupinho, a gente faz um
esquece.
grupo no WhatsApp, não tem problema. A gente faz um grupo no WhatsApp cabem o quê? 200 pessoas em cada grupo, acho. Você faz um
Isso.
grupo com 200 pessoas e tipo assim, faz divisão. Faz divisão. A gente sabe que nem todo mundo pode, nem todo mundo vai conseguir porque é menor de idade, os pais não vão querer fazer, ou porque não vai estar na condição. A gente junta, a gente faz tipo os times de ninja. A gente pega os que mais podem e junta com os que menos podem e resolve o problema. É assim que se faz.
É, cada
E
vale a
resolve
pena.
o problema. Vale muito a pena, entendeu? Até por conta de audiência, não só dinheiro. Né? Até por conta de audiência, que o Torrent, infelizmente, não dá audiência.
Não
Mas
dá.
você clicar, entendeu? A partir do momento que você clica no, no, na série, pronto. Tá ali registrado.
Gera
Entendeu?
engajamento. Falando bonito,
Isso,
né?
isso. Falar no Twitter, a gente sabe o que vai acontecer, né? A gente sabe. O que vai
Sim.
ter de nego esperando? Porque, infelizmente, a Netflix tem essa mania feia de lançar as paradas 4 horas da manhã. Eu não entendi isso, mas tá bom. O que vai ter da galera esperando 4 horas da manhã, e eu estou incluso na história, para poder assistir o filme logo assim que lançar, não tá no gibi. Entendeu? Então tem que
Sim.
estar. Então, galera, ouçam as palavras do tio Magno. Ouça as palavras do Weaver. Não seja um chato, tá? Não seja um pela saco, pelo amor de Deus. Não seja um
Amém.
pela saco. E sejam boas crianças. Amo vocês. Com a
Amém.
palavra.
Cara, que prazer, que prazer. Eu nunca fiz uma gravação
Prazer é
tão
todo meu.
longa em toda a minha história. Nossa, tá sendo
O
lindo.
prazer é todo meu.
Eu que lute pra editar isso tudo, mas a gente dá um jeito.
Ah, é muita coisa boa.
Cara, para fechar, eu vou pedir pro meu querido e amado amigo Weaver para ele fazer o jabá dele. De onde é que você vem? Que você faz? Você fala tanto de Bunker 9 aqui no episódio 9. Afinal de contas, o que é o Bunker?
Ai, primeiramente eu queria agradecer, Magno, muito obrigado por esse espaço que você está me cedendo, entendeu?
Nada.
É uma coisa que a gente já tá planejando há bastante tempo. Galera do Chique sabe e eu, porra, eu amo demais vocês. Magno é um cara muito incrível, entendeu? E assim, bom, eu tenho só que agradecer esse espaço e vamos lá, né? Galera, então, o Bunker 9, ele é um espaço do nerd pros nerds. Nerd Geek, o Nerd Otaku, o Otaku Nerd, o Bookstan, o que tá ali no geral, num todo, o que gosta de tudo um pouco, né? E anteriormente a isso, o Bunker 9 tinha sido criado para poder criar produto para cosplay. E um dia eu pensei assim, putz, tô sem dinheiro, o que eu faço? Não posso comprar o bagulho para poder criar. Mas espera aí, eu sou nerd. Eu sou geek. Eu gosto de dar notícia, eu gosto de gravar vídeo, então eu vou fazer. Comecei, não parei nunca mais. Lá, assim, eu costumo dizer que o Bunker 9, ele é literalmente um bunker. Pra galera de Percy Jackson sabe, né, o que é, da onde vem a referência do nome do Bunker 9. Pra quem não pegou a referência ainda, é o bunker onde o Léo entra com o Festus pra poder. Né, para poder ver mais algumas coisas, ele descobre aquele bunker, ele põe a mão na porta e ela abre, se abre um trequinho de fogo e tal, não sei o quê. Ele entra lá dentro e é onde ele acha o anagrama do Argo 2, do navio, né? Algumas pessoas chamam de Argo II, mas eu chamo de Argo 2, né? E ali, e eu costumo dizer que sim, que a página é isso, é um bunker, é um lugar, é um abrigo, entendeu? Ali você tá abrigado, ali você tem a tua opinião guardada, você está literalmente protegido, entendeu? E assim, sei lá, tô tentando alavancar rumo aos 10 mil seguidores, porque o arrasta para cima é o céu pra gente.
Amém.
E assim, no literal, o Bunker 9 é o trabalho da minha vida, porque ali eu rio. Ali eu fico extremamente revoltado. Quem me segue lá sabe. Eu sou revoltado mesmo. E me revolto com a Netflix, me revolto com a Marvel, me revolto com a Disney, me revolto com a DC, me revolto com a Warner. E como me revolto com a Warner? Infelizmente, né? Infelizmente. Mas ali eu sou feliz, sabe? Tem mais de 20 e poucos dias que meu aniversário passou. E o que eu ganhei de presente de aniversário de um seguidor e parceiro da página, entendeu? Que é o Lucas, da Nomage. Lucas, um beijo, te amo demais. O que eu ganhei dele foi a primeira vinheta do Bunker 9. E é a coisa mais
Uau.
linda do mundo. Quando ele falou assim: pô, Iver, tu tem vinheta? Eu falei: não. Ele, vou fazer uma vinheta pra tu. E eu fiquei assim: eita.
Eita.
Ele, depois te mando. É, mas foi assim, eu comentando com todo mundo, falei: gente, vamos fazer uma vinheta para mim. Aí ele perguntou: como que você gosta? Eu falei: mano, desde que não seja igual essas vinhetas de gamer, que é tipo um nome e fica pum, 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 rodando na tela, para mim tá ótimo. Eu imaginei que fosse lá, entrar umas letrinhas, sei lá, alguma coisa. Eu nunca imaginei. E quando eu vi, ele me enviou o link que eu cliquei, são os 8, 9 segundos mais bonitos da minha página. É lindo, lindo, lindo. É totalmente. Eu chorei quando eu abri e vi. Que perguntaram: você está chorando por quê? Eu falei: cara, é lindo demais. É muito bonito. Eu tava recebendo um amigo aqui em casa. E, tipo, foi muito bonito.
Cara,
Entendeu? É isso.
lindo,
É isso.
lindo. Parabéns pelo seu
É isso.
trabalho, parabéns pela sua dedicação. Cada novo seguidor é merecido. Cada agradecimento que você recebe é merecido. Você é um cara fantástico. Ai, é isso aí.
Magno, eu que tenho que agradecer. Primeiramente, para a galera que sabe, a galera que conhece o Magno sabe, a galera que conhece o projeto Stick sabe. É uma família gigantesca, entendeu? É uma família enorme, é um carinho enorme, é um amor enorme, entendeu? Que você recebe ao estar lá. Então, assim, putz, eu que tenho que agradecer. Como eu já falei, agradecer por esse espaço. Agradecer por tudo. Eu que tenho que agradecer e dizer: cara, o céu nem é o limite. Nem é o limite, porque eu tenho certeza que tem muito mais coisa. Entendeu? Tem
Amém.
muito mais coisa por aí, entendeu? Porque, brother, sério, só agradecimentos mesmo, Magno. Tamo junto, brother, sempre.
E para fechar, como a gente faz sempre, esse foi mais um conhecimento aleatório, totalmente novo, totalmente diferente, fora das formas que a gente conhece. Mas eu e o querido Weaver, nós esperamos que vocês tenham gostado e que vocês comentem lá no grupo do Telegram, que vocês compartilhem, que vocês deem pitaco, que vocês participem com a gente, tá certo? E eu espero que
Sim,
vocês
participem.
fiquem com Deus. Não sei com que Deus vocês vão ficar, mas não fiquem sozinhos. Pode ser extremamente perigoso. Um beijo e tchau!
Valeu, pessoal.
Olha só, você já pode lançar a cantada. E aí, cara, você parece Basti. Por quê? Porque você é uma deusa gata. Olha, ganhou.
Ganhou. Ganhou fácil, fácil,
Ganhou,
fácil.
cara. Fica mudo não, brother. Fica mudo não. Senão eu me empolgo. Fiquei sozinho?
Chefe, consegue me ouvir?
Agora
Alô?
sim, agora
Ah,
sim.
voltamos, voltamos, voltamos então.
Falei.
Bom, deu uma
Voltamos. Falei
falhou, mas
sozinho um tempão.
voltamos. Não, eu tava te ouvindo.
Falhou, mas voltamos. Wave.
E assim, oi.
Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Eu volto em uns segundos. Continua aí na conexão. Eu volto em uns segundos e a gente continua. Tá ok?
Claro, beleza, beleza.
Já volto. Pera aí.
Tranquilo.
2.000 anos depois.
Chubiru dabara, chubiru dabara, dura, Shubiru dabara, shubiru dabara, durari. Rapaparadural. Chuba, chibiu. Chududu, 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 chu. Chuba, chibiu.
Tá show, tô aqui.
Opa, voltamos.
Brigadão.
Por onde paramos?
Voltamos. Você tava falando sobre Harry Potter ter produto pra caramba.
Muito, muito produto.